brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir para refletirmos sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, que preside nesta noite, pediu-me que eu dirigisse este devocional. A música para este devocional será apresentada pelo coro do Tabernáculo e pela orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliot ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Erguei-vos cantando. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Milton Camargo, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical.
Our dear and kind Heavenly Father, we
nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos por essa abençoada oportunidade que temos de nos reunir essa noite e participar dessa grande celebração do nascimento do Salvador. Somos muito gratos por Teu amor por nós, por Tua misericórdia e por todas as bênçãos que recebemos através do sacrifício expiatório. Pedimos Teu Espírito que esteja conosco para que possamos aprender das coisas que ouviremos, das coisas que sentiremos, para que possamos estar melhor preparados para servir a Ti, para sermos melhores e fazer de acordo com a Tua vontade. Pedimos-Te que abençoe a todos que estamos aqui, para que consigamos receber uma porção de tua luz e do Salvador, que possamos compartilhar Sua luz, especialmente neste mês em que lembramos do nascimento de Jesus Cristo. E por estas coisas pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro agora entoará "For unto us a child is born", porque um menino nos nasceu. Após o hino, teremos o privilégio de ouvir a irmã Joy D. Jones, presidente geral da primária. Em seguida, o Elder Patrick Kieron, da presidência dos 70, falará a nós. Após as palavras do Elder Kieron, o coro cantará "Christmas Bells Are Ringing, Hail the Savior's Birth". Os sinos de Natal estão tocando, salve o nascimento do Salvador. O Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós.
Em um certo ano de sua infância, cerca de 3 dias antes do Natal, meu marido Rob descobriu que 2 de suas irmãs mais velhas estavam no quarto delas desembrulhando secretamente 2 de seus presentes de Natal. Em seguida, depois de verem o que havia no interior, suas irmãs embrulharam novamente seus presentes. As irmãs de Rob disseram a ele: "Se você não contar à mamãe, mostraremos como você pode fazer isso." Ele acabou cedendo à tentação, especialmente porque havia um pacote do tamanho de uma bola de basquete embaixo da árvore de Natal com o nome dele. No entanto, o presente parecia estranhamente leve enquanto ele secretamente o levava para seu quarto. Ele o abriu com cuidado e percebeu que não havia nada lá, exceto um bilhete. O bilhete dizia: "Eu sei o que você está fazendo. Não estrague a surpresa de Natal. Com amor, mamãe." Ele aprendeu sua lição e esse foi o fim dos grandes planos secretos para espiar presentes de Natal. Pense nas suas lembranças, nas belas paisagens, nos sons angelicais e nos aromas inesquecíveis que vêm à mente quando lembramos do Natal. Ainda mais ternas são as lembranças que muitos de nós levamos conosco em nosso coração desde a infância e que apontam para a santidade do Natal, a celebração do nascimento de nosso Salvador. Esses sentimentos sagrados estão sempre conosco. Nós os sentimos todas as vezes que refletimos sobre a pequena manjedoura em Belém, onde séculos de profecias se reuniram sob o céu estrelado, quando nosso Salvador e Redentor foi trazido ao mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas vezes ouvimos dizer que o Natal é destinado para as crianças, mas não somos todos crianças no coração? Certo dia, uma mãe e sua filha de 9 anos de idade estavam ocupadas com as compras de Natal. Enquanto se apressavam pela seção de joias de uma loja de departamentos, a filha notou uma enorme faixa pendurada sobre uma vitrine. Em grandes letras vermelhas, a faixa dizia: "Um presente para a vida toda." A filha leu a faixa, contemplou-a por um momento e depois sorriu. Ela orgulhosamente disse à mãe: "Mamãe, eu sei qual é o presente para a vida toda." "Oh, qual é?" perguntou sua mãe enquanto rapidamente andavam em meio à multidão. A filha anunciou inocentemente: "É Jesus." Sua mãe respondeu erroneamente: "Não, querida, são os diamantes." Isaías nos lembra: "E um menino pequeno os guiará." Usando um mecanismo de busca na internet, encontrei milhares e milhares de itens anunciados com a frase: "Um presente para a vida toda." Contudo, por mais que tentemos, nenhum presente material que damos durará para sempre. Em contrapartida, gostaria de compartilhar com vocês uma de minhas ternas lembranças de Natal, de duas pessoas que, ao meu ver, são um presente para a vida toda. Essas pessoas eram meus pais, Aldo e Eleanor Harmon. Nem mesmo um inverno com muita neve em nossa pequena cidade naquele ano impediu meu pai de levar nossa família para procurar a árvore de Natal perfeita. Depois que a árvore foi posta para dentro de casa e presa em seu suporte, as luzes, os ornamentos e outros enfeites foram cuidadosamente colocados em seus galhos. Nossa humilde casa estava oficialmente pronta para o início do Natal. Os catálogos de brinquedos chegaram pelo correio e meus irmãos e eu viramos animadamente cada página, ansiando pelos tesouros do Natal. O cheiro de pão de gengibre e bolo de frutas preenchia nossa casa. E o mês de dezembro, aos poucos, foi passando. Deixávamos surpresas na porta dos vizinhos e tentávamos servir as famílias que precisavam de um pouco de alegria no Natal. Todas as noites, depois que eu ia dormir, minha mãe passava um tempo adicional na cozinha, sozinha em seu quarto. Tudo que eu podia ouvir era o som da sua máquina de costura. Como ela sempre costurava muitas roupas, eu não me preocupava com isso. Mas com a chegada no Natal, minha mãe estava completamente exausta. Ela ficou doente na véspera do Natal. Quando o médico disse a meu pai que ela precisaria ficar na cama por pelo menos uma semana, fiquei preocupada e também muito decepcionada. Como o Natal poderia acontecer sem a mamãe? O Natal sequer se parecia com o Natal de verdade. E além disso, quem prepararia o jantar de Natal? Enquanto cuidava amorosamente de minha mãe, meu pai percebeu que a tarefa de preparar o jantar de Natal agora era dele. Novamente, fiquei muito preocupada. Embora fosse um homem muito sábio e talentoso, cozinhar não era o seu forte. Na véspera de Natal, eu estava de joelhos orando para que minha mãe fosse milagrosamente curada e para que a manhã de Natal fosse como sempre foi, com nossa família reunida ao redor da árvore de Natal. A decepção tomou conta de nós na manhã de Natal, quando encontramos nossa querida mãe ainda muito doente na cama. Quando abrimos nossos presentes, fiquei surpresa ao descobrir que meu presente especial era uma variedade de roupas de boneca feitas à mão que minha mãe costurou para mim durante as muitas noites de dezembro. Eu mal podia esperar para correr até ela e dar-lhe um grande abraço e por seu sacrifício por mim. Meu querido papai tentou de todas as maneiras possíveis fazer o dia de Natal parecer normal naquele ano, o mais normal possível sem a mamãe. E ele conseguiu. Depois do jantar simples, meu doce pai adormeceu na cadeira ao lado da lareira, enquanto eu brincava com meus irmãos, com minha boneca e suas roupas novas. Minha querida mãe se recuperou depois de muito descanso e ficou tudo bem. Em minha vida, meus pais eram para mim um presente para a vida toda. Vamos pensar nessa frase por um momento. Um presente para a vida toda não seria considerado um presente perfeito? Primeiro, um presente perfeito revelaria algo sobre aquele que o concede. Segundo, ele refletiria algo sobre as necessidades da pessoa que o recebeu. Por fim, um presente realmente perfeito não perderia seu valor com o passar do tempo, mas duraria para sempre. Nosso amado Salvador, sim, o Salvador do mundo, não atende a esses três requisitos? O presente do nascimento, do ministério e do sacrifício expiatório de Jesus Cristo revela algo sobre o doador do presente? Claro que sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nosso Pai Celestial sacrificou o seu Filho por puro amor por nós, seus filhos. O presente de Jesus Cristo demonstra que nosso Pai Celestial sabia exatamente do que precisávamos? Mais uma vez, um enfático sim. Somos decaídos por natureza e precisamos desesperadamente de um Salvador e Redentor. Neff ensinou que Jesus Cristo nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo. E o requisito final para o presente perfeito? Ele mantém o seu valor para sempre. O livro de Mórmon nos ensina claramente que a expiação de Jesus Cristo é infinita e eterna. Lembram-se da faixa na seção de joias da loja? Aquela jovem sabia intuitivamente qual era o verdadeiro presente. Neste mundo sombrio, devemos olhar para além das joias, para a luz do mundo. O próprio Salvador ensinou, portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Eu sou a luz que resplandece nas trevas. Testifico que Jesus Cristo é a dádiva perfeita, um presente para a vida toda. Que todos tenhamos essa verdade em nosso coração neste Natal e para todo o sempre. Ele vive. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu também amo essa época do ano em que nos reunimos em família e com os entes queridos para nos lembrarmos do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo e dar graças por sua vida e por seu infinito sacrifício expiatório. Adoro as inúmeras recordações desta época especial e ainda sinto a emoção e a expectativa dos natais de minha infância, fossem eles em uma fria Inglaterra ou na escaldante Arábia. Provavelmente, como muitas outras pessoas, na semana passada tive dificuldades com as luzes de Natal e precisei me esforçar para encontrar uma única lâmpada que estava fazendo com que todas as outras não funcionassem. Quando a lâmpada foi finalmente encontrada e substituída, todas as luzes passaram a funcionar e senti o alívio e a alegria que advém de um simples triunfo. Uma das coisas que mais gosto de fazer, à medida que o Natal se aproxima, é me sentar ao lado da árvore de Natal, com todas as outras luzes apagadas, e deixar minha visão ficar embaçada, olhar fixamente para as árvore coberta de pequenas luzes brancas. Com a visão fora de foco, o brilho de cada uma das luzes se expande e suaviza ao refletir os brilhantes ornamentos vermelhos. O efeito é encantador. Ao fundo, geralmente temos músicas que proclamam Mundo Feliz, nasceu Jesus e que seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Enquanto deixo minha visão entrar e sair de foco, olhar para a árvore, lembre-me mais uma vez da missão divina de nosso Salvador, a qual entendo com maior clareza nesses momentos de paz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Reflito sobre a sagrada noite em que ele nasceu, repleto de gratidão pela dádiva da alegria, da esperança e do amor que o Pai enviou à Terra por meio de seu Filho unigênito. Esses momentos tranquilos de meditação, de reflexão, podem ser muito raros para nós no período de preparação que antecede o dia de Natal. O mês de dezembro traz consigo as festas, as apresentações, comemorações e os presentes. Ficamos muito ocupados e, às vezes, as expectativas que impomos a nós mesmos distanciam a alegria dessa época em vez de aumentá-la. Então, o ensinamento do presidente Russell Nelson é essencial. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque da nossa vida. Quando o enfoque da nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir a alegria do que está acontecendo, a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Esta ocasião é perfeita para, em espírito de oração, revermos nosso foco. Quais são as suas esperanças para esta época do Natal? Quais são seus desejos sinceros para si mesmos, para seus entes queridos, ao se reunirem nesse dia, que é o mais sagrado de todos? Daqui a 2 semanas e meia, o dia de Natal chegará. Pense nos compromissos de sua agenda para as próximas 2 semanas e meia. Talvez se sintam sobrecarregados com muitos compromissos e com tudo o que ainda têm que fazer. Sua agenda está muito cheia? Certas tradições e pressões culturais estão causando um estresse desnecessário e os impedindo de sentir a alegria do nascimento de Cristo e de refletir sobre Ele? Como vocês podem simplificar a agenda deste ano e planejar melhor o próximo Natal? Devemos tomar cuidado para não ficarmos tão ocupados e cansados fazendo tantas coisas que perdemos o foco dessa época e ficamos incapazes de nos ajoelhar figurativamente na manjedoura para adorar o rei recém-nascido e lhe trazer nosso presente pessoal. Jovens mães e todos nós, vocês se sentem sobrecarregados? Onde está o seu foco? Talvez este ano vocês não consigam enviar cartões de Natal ou talvez deixem de lado outros projetos inspirados que vocês veem nas mídias sociais. O tempo e dinheiro que gastarão tirarão parte de sua capacidade de se concentrar no Salvador e de sentir a alegria de seu nascimento. E para os jovens pais e o resto de nós, onde está o seu foco? Talvez este ano vocês tenham um Natal mais simples, com mais presentes feitos em casa e serviços prestados, porque a pressão de se fazer tudo isso e o custo dessas coisas é muito grande e desnecessário, e vai tirar um pouco de sua capacidade de se concentrar no Salvador e de sentir sua paz no Natal. O serviço no templo nessa época de Natal pode ser especialmente significativo. O templo corrige nosso foco, aumenta nossa alegria e une as famílias aqui e no outro lado do véu. Pensem na possibilidade de servir no templo em vez de fazerem outras atividades que talvez não os ajudem a desejar a paz do Natal. Essas ordenanças sagradas, a paz e o poder do sacerdócio que elas viabilizam, para todos nós e os que apreciam, somente são possíveis graças ao Filho de Unigênito do Pai, esse Cordeiro morto desde a fundação do mundo, cujo nascimento agora comemoramos. À medida que este Natal se aproxima, que façamos mais daquilo que realmente importa e muito menos daquilo que não importa. Que façamos as obras de Jesus de Nazaré. Elevar os que sofrem, curar os quebrantados de coração, visitar os prisioneiros, alimentar os famintos, vestir os nus e dar voz aos que não se expressam, aos marginalizados, aos esquecidos, aos desprezados. Aos que estão em crise neste Natal, que possam encontrar a dádiva de amor do Salvador, que é individual para cada pessoa. Neste momento, muitos estão a ponto de perder um ente querido devido a doenças, à idade avançada ou a algum terrível acidente. Muitos estão se lembrando de perdas ocorridas em natais passados e será um momento de dor para essas pessoas. Alguns lamentam as escolhas que pessoas queridas estão fazendo no momento. Outros estão solitários, sem família, passando por dificuldades ou qualquer seja o motivo, vivenciando um Natal muito diferente dos que celebraram no passado. Acreditem que há uma dádiva especial para vocês nesta época. Busquem momentos tranquilos e solitários em que possam refletir, orar e sentir a bondade daquele cujo nascimento traz alegria para todos nós. A promessa é de que, algum dia, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não mais terão fome, nem mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Reserve um tempo para ficar em silêncio, para respirar e se maravilhar. Sejam otimistas. Concentre-se na grande dádiva do Salvador, no conhecimento de quem vocês realmente são e no entendimento de que as provações são passageiras e que a alegria que sentem aqui é apenas o início da alegria que está por vir. Lembrem-se, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. Que possamos dizer, hoje é nascido o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Ó, vinde, adoremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Good evening, my dear brothers and sisters.
Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sinto-me abençoado pela oportunidade de falar a vocês nesta noite, ao celebrarmos o evento mais glorioso na história da humanidade, a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nascimento, a vida e a expiação de Cristo são dádivas de nosso Pai Celestial para todos nós. Ao celebrarmos o nascimento do Salvador nesta alegre época do ano, o amor contínuo e infinito de Deus parece permear nossa alma com mais abundância, ajudando-nos a voltar nosso coração à nossa família, aos nossos amigos e vizinhos, e ajudando-nos a estar mais atentos àqueles que possam estar se sentindo sozinhos, solitários ou que necessitam de consolo e paz. Sempre me impressionei com o fato de o Evangelho de Lucas, em seus relatos dos acontecimentos envolvendo o nascimento de Jesus, citar vários exemplos de consolo e de paz proporcionados a pessoas que se encontravam em circunstâncias como essas. Podemos observar tais exemplos quando nosso amado Pai Celestial enviou seus anjos para visitar os socialmente isolados pastores durante a noite e anunciar o nascimento de seu filho. E quando os pastores visitaram Maria e José, que cuidavam de um bebê recém-nascido, longe de seu lar na Galiléia. A longa jornada de Nazaré até Belém, percorrida por José e Maria, para que se alistassem, não foi uma mera coincidência, pois profetas antigos haviam profetizado por séculos que o Salvador do mundo nasceria em Belém, a cidade de Davi. Vemos que nosso Pai Celestial estava totalmente ciente de cada detalhe do nascimento de seu Filho unigênito e participou de cada um deles. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quando penso a respeito dos pastores e do jovem casal Maria e José, imagino como a aparição da hoste celestial aos pastores nos campos e a chegada dos pastores até Maria e José trouxeram consolo, paz e alegria à vida deles. Para os pastores, os anjos trouxeram o necessário consolo de que Deus os conhecia e os valorizava, assim como as primeiras testemunhas escolhidas do Cordeiro de Deus recém-nascido. Para Maria e José, os pastores trouxeram tão necessário consolo de que outras pessoas tinham conhecimento do milagre divino do qual eles faziam parte. Certamente, há pastores modernos entre nós, homens e mulheres que trabalham desde cedo pela manhã até tarde da noite para obter seu sustento. Alguns desses pastores modernos são seguranças, funcionários em hospitais e prontos-socorros, funcionários em postos de gasolina e em lojas de conveniência. Que funcionam 24 horas por dia em equipes de jornalismo. Às vezes, as pessoas que trabalham no período noturno podem se sentir distantes das interações sociais com as pessoas que normalmente têm horários normais de trabalho. Além disso, também há Marias e Josés modernos que se mudaram para longe de sua terra natal e tentam se ajustar a uma vida nova à medida que celebram ou trazem à memória datas importantes como Natal, aniversários, casamentos e falecimentos. Ao nos aproximarmos do Natal, pergunto-me se podemos nos tornar mais semelhantes à hoste celestial, visitando pastores modernos, a fim de compartilharmos as boas novas de Cristo, paz e consolo, E pergunto-me se podemos nos tornar mais semelhantes aos pastores, atendendo ao chamado de visitar e ministrar aos Josés e às Marias modernos em nossa vizinhança e comunidade, a fim de assegurar a eles que Deus os ama, que cuida deles e se preocupa com eles. Minha família e eu recebemos em diferentes ocasiões esse consolo e essa paz em nossa vida que uma hoste angelical moderna pode trazer. Esta noite, quero falar de uma dessas ocasiões. Em 2003, nós nos mudamos de nosso país para Utah. Naquele inverno, passamos por uma das nevascas mais rigorosas que haviam ocorrido em Utah nos últimos anos. Nunca tínhamos visto nada igual em nossa vida, uma vez que fomos criados em um país de clima tropical no Brasil. Nossa casa ficava em uma esquina, no topo de uma colina em Bountiful, que tinha uma calçada muito extensa. Quando começou a nevar, minha esposa corajosamente começou a tirar a neve da entrada da garagem e da calçada, porque alguns dias antes eu havia escorregado no gelo e quebrado meu pulso quando estava chegando na casa de um de nossos vizinhos para visitá-lo. Por causa desse acidente, tive de passar por uma cirurgia e usar gesso em meu braço por alguns meses. Ao começar a tirar a neve pela primeira vez na vida, minha querida esposa começou a tirar a neve do local, mas ela não fazia ideia de que precisava mudar a direção da máquina após limpar um dos lados da entrada da garagem. Então, quando ela começou a tirar a neve do outro lado, a máquina direcionou a neve para o mesmo lado. Ela continuou limpando de frente para trás, mas foi em vão. Foi uma confusão. Devido à sua exposição prolongada ao frio, ela teve uma infecção nos dois ouvidos e ficou praticamente surda durante 2 meses. Na mesma época, meu filho de 16 anos de idade machucou suas costas enquanto brincava na neve com um trenó e teve de ficar de cama para ser curado de sua lesão. Então, lá estávamos nós, uma pessoa acamada, uma surda, outra com gesso e todos congelando de frio. Tenho certeza de que foi um tanto quanto interessante para nossos vizinhos nos observar. Em uma daquelas manhãs geladas, cerca de 5 horas da manhã, eu acordei com o som de um limpa-neve do lado de fora de minha janela. Olhei para a janela e vi, do outro lado da rua, meu vizinho, o irmão Blaine Williams, que está presente aqui com sua querida esposa Peggy. Com quase 70 anos de idade, ele deixou seu aconchegante e confortável lar e silenciosamente veio e limpou nossa calçada e a entrada de nossa garagem, sabendo que nós não podíamos fazê-lo por conta própria. Da mesma forma simples e silenciosa que ele veio, outro amigo, o irmão Daniel Almeida, apareceu em nossa casa para me dar uma carona até meu trabalho em Salt Lake, já que eu não podia dirigir por conta do meu incômodo gesso. De maneira bondosa e silenciosa, eles me ajudaram todas as manhãs até que minha família ficasse curada e voltasse a realizar suas tarefas normalmente. Durante aquela fria época de Natal, em 2003, esses irmãos angelicais nos foram enviados, assim como os anjos ministradores foram enviados aos humildes pastores da antiguidade. Esses dois irmãos seguiram o exemplo de nosso Salvador e pensaram em nossas necessidades antes mesmo de suas próprias necessidades. Queridos irmãos e irmãs, a vida do Salvador foi o exemplo perfeito de amor e boa vontade para com os homens. Ele sempre se esqueceu de si mesmo em favor dos outros. Seus atos abnegados eram vistos em tudo o que ele fez, todos os dias de sua vida, e não se limitaram a uma época ou feriado específico. Ao voltarmos nosso coração às outras pessoas, tal como fazia o Salvador, prometo-lhes que poderemos vivenciar melhor o Natal. Ao assim fazermos, garanto a vocês que encontraremos oportunidades ilimitadas de nos doarmos, silenciosa e generosamente, às pessoas que precisam de nós. Isso nos ajudará a conhecer melhor o Salvador e a encontrar para nós paz na terra e boa vontade para com os homens, o que determinará, em grande medida, o amor, a paz e a força renovados que poderemos sentir e compartilhar com outras pessoas. À medida que seguimos os passos do Salvador, que ouçamos o som das sandálias em seus pés, que seguremos a firme mão do carpinteiro. Ao buscarmos o Salvador em tudo o que fizermos, o Natal não será apenas um dia ou uma época, mas será um estado de coração e mente, e que a alegria e o amor sentidos no Natal sempre estarão por perto. Testifico essas coisas, de que Jesus Cristo é o infante nascido do Salvador, o Redentor do mundo. Feliz Natal a todos. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas canções de Natal que tocaram nosso coração. Queremos também agradecer aos oradores nesta noite e a todos os que ajudaram, de alguma forma, para que esse devocional fosse realizado. No início desta linda época de Natal, oramos para que cada um de vocês seja abençoado ao sentir a paz e a esperança que se manifestam por meio do amor redentor de nosso Salvador. O coro agora entoará Jesus num presépio. O último orador deste devocional será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Oaks, o coro cantará Noite Feliz. A congregação se juntará ao coro para cantar a terceira estrofe quando for indicado. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Michelle Craig, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Nesta época de Natal, todo o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Todos nos regozijamos com o anúncio daquele nascimento, proclamado pelo anjo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uma boa ilustração da maneira como os cristãos honram o Salvador são as palavras que Charles Dickens escreveu para seus próprios filhos. Meus queridos filhos, estou muito ansioso para que conheçam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois todos deveriam conhecer. Jamais viveu alguém tão bom, tão amável, tão gentil, tão misericordioso para com todas as pessoas que erraram. Essa foi a introdução de Dickens. Aqui está a sua conclusão. Lembrem-se, faz parte do cristianismo fazer sempre o bem, mesmo para aqueles que fazem o mal para nós. Faz parte do cristianismo amar nosso próximo como a nós mesmos e fazer a todos os homens o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Faz parte do cristianismo ser gentil, misericordioso e ter disposição de perdoar, manter esses atributos em nosso coração sem alarde e nunca se gabar deles, de nossas orações ou de nosso amor a Deus, mas sempre mostrar que o amamos, humildemente tentando fazer o que é certo em todas as coisas. Se fizermos isso e nos lembrarmos da vida e das lições de nosso Senhor Jesus Cristo, e tentarmos agir de acordo com elas, podemos esperar com confiança que Deus perdoe nossos pecados e erros e nos permita viver e morrer em paz. Como escreveu Dickens, a vida e as lições de nosso Senhor Jesus Cristo nos conduzem à paz. O apóstolo Paulo chamou os ensinamentos de nosso Salvador de Evangelho da Paz. A palavra paz tem vários significados nas Escrituras. Quando Jesus disse, paz seja convosco, ele aparentemente descreveu o tipo de paz que o profeta Isaías declarou. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O Salvador cumpriu essa profecia. Ele explicou, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Em suas instruções finais, o Senhor Jesus Cristo falou a seus apóstolos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Logo depois disso, em sua visita aos justos no novo mundo, o Salvador citou estas palavras de Isaías, e todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. O que nosso Salvador ensinou sobre a paz na vida de uma única pessoa, também se aplica à paz em família, à paz em uma nação e à paz no mundo. O Salvador e seus apóstolos não tinham outro programa para a paz mundial, além da retidão individual. Eles não fizeram oposição ao governo de Roma ou ao regime de seus tiranos locais. Eles pregaram a retidão individual e ensinaram que os filhos de Deus deveriam amar seus inimigos e ter paz com todos os homens. A guerra e o conflito são o resultado da iniquidade. A paz é o produto da retidão. As bênçãos do Evangelho são universais e a fórmula para a paz também, guardar os mandamentos de Deus. O presidente Howard W. Hunter ensinou o seguinte, a paz há tanto tempo ansiada pelo mundo é um tempo de hostilidades suspensas. Mas os homens não imaginam que a paz é um estado de existência que só advém ao homem segundo os termos e as condições estabelecidos por Deus e de nenhuma outra maneira. Se olharmos para o homem e para a maneira do mundo, veremos tormento e confusão. Mas se tão somente nos voltarmos para Deus, encontraremos paz para a alma inquieta. Essa paz nos protege dos tormentos do mundo. Lemos nas revelações modernas: aprendei que aquele que pratica as obras da retidão receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. A paz é a promessa de nosso Salvador, e a paz é o nosso objetivo. Essa paz prometida é a sensação de bem-estar e de serenidade que resulta do cumprimento de seus mandamentos. O presidente Spencer W. Kimball disse: a paz é o fruto da retidão. Ela não pode ser comprada com dinheiro. Não pode ser trocada nem negociada. Ela tem que ser conquistada. Cantamos: doce é a paz que o Evangelho traz. E em outro hino magnífico, reunimos-nos ao cantar esta melódica oração: que haja paz na terra e que ela comece em mim. Não pode haver paz entre as nações sem que se alcance a retidão geral entre as pessoas que as compõem. Nos anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial, o Elder John A. Widsoe ensinou o seguinte: a única maneira de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que sejam amantes e instituidores da paz. Cada indivíduo, de acordo com essa doutrina de Cristo e sua Igreja, possui em suas próprias mãos a paz do mundo. Isso faz de mim responsável pela paz no mundo e faz de você individualmente responsável pela paz no mundo. A responsabilidade não pode ser passada para outras pessoas. Cerca de 30 anos depois, outra autoridade geral, o Elder Eldred G. Smith, ensinou a mesma verdade. Se cada pessoa tiver paz dentro de sua alma, então haverá paz na família. Se houver paz em cada família, então haverá paz na nação. Se houver paz nas nações, haverá paz no mundo. Que não apenas cantemos que haja paz na terra e que ela comece em mim, mas que coloquemos isso em prática, que façamos disso minha meta e sua meta. Uma de minhas histórias de Natal favoritas foi publicada no periódico Deseret News, cerca de 30 anos atrás. É a história de uma garotinha de 11 anos, do que ela aprendeu em meio à angústia por não ter recebido um presente que desejava e da paz que sentiu ao aprender o significado do que celebramos por meio de presentes na época de Natal. Compartilhe essa história especialmente com as crianças e os jovens entre nós. Uma garotinha de 11 anos de idade estava muito triste por não ter recebido de presente a nova boneca que esperava há tanto tempo. Tentando consolá-la, sua mãe lhe disse: você já está bem crescida para essas coisas. Será que estou grande demais para o Natal? Pensou sua filha. Seu pai explicou: minha garotinha, há muito sofrimento e muitas alegrias nesse processo de crescimento. Não, filha, você não está grande demais para o Natal. Algo muito mais importante está acontecendo com você. Você está crescendo e já pode perceber o que não podia quando criança. Que muitas coisas são mais profundas e significativas. Você ouviu dizer que damos presentes no Natal, porque os pastores e os sábios trouxeram presentes para o menino Jesus. Mas deixe-me falar sobre o verdadeiro primeiro presente de Natal. Ele então descreveu o grande amor que nosso Pai Celestial tinha por seu filho mais velho, que fora leal a ele em meio a muitas dificuldades e rebeliões, e que até o ajudara a criar o mundo em que vivemos. Ele disse a ela como nosso Pai Celestial havia nos dado esse filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser nosso Salvador. Ele leu no livro de Mórmon como esse filho descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra. Ao fechar o livro, seu pai explicou: embora nosso Pai Celestial soubesse que essas coisas estavam reservadas para seu Filho amado, ele, em seu infinito amor e sabedoria, o entregou ao mundo. E a segunda parte desse presente maravilhoso é que Cristo, o Filho, sabendo também de tudo isso, entregou-se de bom grado para que tivéssemos vida eterna. Anos depois, a mulher na qual aquela garotinha havia se transformado escreveu: aquela foi a primeira noite de Natal da qual me lembro que não dormi com minha boneca de Natal sobre o travesseiro. Eu tinha algo melhor. Em meu coração havia uma paz nova e vibrante. Eu tinha encontrado um presente que não se desgasta com o tempo e que não se pode perder. Um presente para o qual eu nunca estaria grande demais. Um presente no qual, com a ajuda de Deus, eu deveria me transformar. Orei para que um dia eu tivesse filhos e pudesse conhecer a outra parte do dom do amor. Encerro com um ensinamento do presidente Russell M. Nelson no devocional de Natal da primeira presidência do ano passado. Jesus Cristo é a dádiva suprema de Deus, a dádiva do Pai para todos os seus filhos. A maior dádiva já dada a cada um de nós nesta terra é a dádiva de nosso Pai Celestial, seu Filho, sua ressurreição e sua expiação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oro para que a verdade eterna permeie tudo o que fizermos neste Natal. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial, vamos perante Ti com muita gratidão em nossos corações pela linda maneira que fomos ensinados nesta noite, através das palavras e da música. Pai Celestial, somos muito gratos pelo presente de Teu amado Filho, nosso Salvador e Redentor, a luz do mundo, o Príncipe da Paz. Nós o amamos. Somos gratos por sermos chamados de seus discípulos. Pai, nós oramos para que cada um de nós possa sempre tentar lembrar dele e segui-lo. E essa é a nossa oração. Em seu nome sagrado, Jesus Cristo. Amém.